Hello. Hello, world. Pai, se tu for, eu pego meu aí e vou embora, tá certo. Vamos lá, pessoal. Hoje, de cara nova, estou usando o Windows. Então, não liguem se eu apanhar muito pro Windows, porque eu apanho pro Windows, eu não costumo usar, então. Mas até que eu gosto, assim, tem um chat outro, tem que usar o Windows, vamos lá. E eu gosto de apanhar pro Windows. Talvez eu me banane em uma coisa ou outra, então vocês relevem, porque eu não estou acostumado a usar o Windows. Jokumura, nossa presença frequente aqui, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje é um chat técnico, depois de muitos chats não técnicos. Fazia muito tempo que eu não dava um chat técnico e eu vou dar justamente num dia que eu vou ter que usar o Windows, então vamos lá ver o que que vai acontecer, né? Eu ainda não estou muito habituado com o Windows aqui, então deixa eu ver aqui uma coisa. VSC, tô fora. Ih, cara, usa em Macs, é? Cara, eu tenho a teoria de que quem usa em Macs é porque tem tempo livre, porque para configurar aquilo ali é complicado. Mas é massa, eu vejo o pessoal usando, só que não é minha praia, não. Eu vou puxar aqui uma janelinha da Baster para contextualizar o assunto de hoje, né? Não, aqui não. Na área de tecnologia, teve um assinante que mandou uma dúvida. Tá aqui a dúvida dele: exportar XLSX para PDF em Python. O Striker mandou essa dúvida aqui: queria uma maneira de exportar uma planilha para PDF. Tentou várias soluções na internet, quase nenhuma serviu. A única que funcionou deixou uma marca d'água no documento e teria alguma solução já testada por você. Aí eu fui pesquisar. Eu dei algum chat convertendo uma planilha para PDF? Não. Então eu decidi fazer esse chat hoje com esse assunto, né? Pegando a planilha que eu catei aqui na internet, uma planilha qualquer que tem um formuláriozinho. Deixa eu até abrir aqui para vocês a planilha. Deixa eu abrir no meu Excel, que não é pirata, mas está. Porque meu computador tem Windows, né? O Excel não é pirata, mas está na avaliação gratuita aqui e tal. E daqui a pouco vai expirar, então vamos aproveitar para o chat de hoje. Tem esse formuláriozinho aqui. Onde é que eu dou zoom no Excel aqui? Eu peguei esse formulário na internet, porque o exemplo que ele dá lá no, na dúvida dele é um formulário parecido com isso, que a pessoa vai lá, edita os campos, campo. Campo editado e criei o PDF, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, vai ser o nosso modelinho de planilha para criar o PDF. Acabou que eu testei algumas soluções, eu achava que era uma coisa mais trivial do que realmente é. Nenhuma ficou, nossa, como tá bonito esse PDF, mas teve uma que ficou a melhor assim que eu achei. Que deve ter alguma forma de ficar melhor ainda se a gente cascavilhar na documentação da biblioteca que eu usei. Eu não cascavilhei porque eu não tive tempo. Hoje as coisas pegaram fogo no meu trabalho e quase que eu não consigo preparar o chat. Mas eu fiquei feliz assim com o resultado. Acho que dá para a gente ter uma noção e tal. E quem quiser aprofundar mais pode dar uma lida na documentação da biblioteca, que eu já dei uma olhada e vi que é péssimo. Mas é isso. Então, vamos começar, né, sem mais delongas, sem enrolação, aqui no meu Super Windows 10. Vou empurrar mais um pouquinho aqui a janelinha de vocês e eu vou abrir as pastas, né, aqui, como é o gerenciador do Windows. Esqueci o nome. O explorador de arquivos. Eu vou abrir uma cópia aqui do explorador de arquivos. Como é que eu abro uma cópia do explorador de arquivos? Aqui. Então, eu tenho uma. Vou aqui para cá. Será que não dá para ler o xlx e exportar objeto para PDF? A ideia é essa. A gente vai ler o arquivo e vai exportar para PDF. Eu achei duas soluções. Uma é usando o Pandas, que o Pandas acaba convertendo. A ideia, né, de usar o Pandas é converter para um HTML intermediário, e desse HTML intermediário a gente converter para PDF. Por que é feito isso? Eu não sei. Eu acho que a biblioteca que faz isso, ela precisa. Ela não entende um arquivo de planilha, não é um arquivo XLSX, então precisa ser um formato que ela entende. Eu entendi que o formato XLS, o formato de HTML é um formato que a biblioteca entende, né? E outra é convertendo direto. A gente abre o arquivo, a planilha, né? Já converte direto para PDF, que é uma biblioteca que só dá para usar no Windows. Então, por isso que eu estou hoje aqui no Windows. Não dá para usar essa biblioteca no Linux. Então, eu vou. Estou meio perdido aqui. Eu tenho já uma pasta aqui dos chats. E eu já estou aqui com o meu sample, né? O código que eu estava testando antes. Então, eu vou criar aqui chat xlsx pdf. Quase o mesmo nome do que eu estava testando aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui. Eu não sei como é que eu aumento o zoom aqui, mas isso aqui não vai ser tão necessário. Eu vou dar um zoom só no VS Code mesmo. Então, eu vou abrir aqui com o VS Code. E a gente vai abrir uma instância do Visual Studio Code bem aqui, nessa pasta, que não tem nada ainda. Eu vou trazer para cá a planilha, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Consegui? Então, aqui tem a nossa planilhazinha, que eu mostrei já para vocês, o modelo lá e tal, um formulário, né? E a gente vai precisar converter isso para PDF, né? Então, eu achei duas soluções na internet, não foi nada. Ah, foi um código que eu fiz e tudo mais, não foi nada disso. Uma é simples, mas o PDF não ficou como eu gostaria que ficasse. A outra é um pouco mais complexa, e essa aqui depende da biblioteca aqui, só roda no Windows, né? E é uma solução um pouquinho mais complexa, fica um resultado melhor. Só que as linhas da planilha acabou que elas não saíram no resultado do PDF. Ficou lá o formulário como se não tivesse linhas, né? Ficou a tabela sem linhas. Aí por isso que eu falo que deve ter alguma forma na documentação de a gente acrescentar alguma flag, alguma coisa no código que vai transformar, vai desenhar as linhas da tabela, né? Mas eu não tive tempo para ver isso, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dar algumas dicas aqui para quem usa o Windows, né? Deixa eu ver aqui. Uma delas é para eu. Deixa eu ver aqui o nome da biblioteca que eu esqueci. Só um momentinho aqui, peraí. Eu precisei de uma dependência que eu preciso instalar uma paradinha que não tem no Windows. E eu quero ver aqui se eu lembro o nome dela. Achei. Tem essa biblioteca aqui, essa dependência, na verdade, que é o WKHTML to PDF. Agora que eu entendi que era HTML to PDF, não tinha lido. Ricon diz, eu não manjo muito de Python, mas em aí eu leria o XLSX e partiria a tabela no estilo LaTeX. Pois é, acaba que o estilo muda, né? Não fica aquele estilo da planilha. Ela fica um estilo diferente. E esse é o pulo do gato do chat de hoje, né? Tentar deixar o mais parecido possível com a planilha. Eu não consegui. Talvez tenha uma solução boa no R, como essa aí que você comentou aí, eu não sei, a gente vai ver. Então, a primeira solução que eu quero mostrar para vocês hoje é a mais simples, que usa a biblioteca Pandas. O pessoal que manja de ciência de dados e tal, de análise de dados, mexe muito com essa biblioteca Pandas, que é uma biblioteca para análise de dados. E tem um chat meu sobre Pandas já na galeria da área de tecnologia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Galeria. Se eu não me engano, tem. Pandas. Mas andados com Pandas. Está aqui, foi um chat em 2020, já tem mais de um ano. Eu dei um chat de 1 hora detalhando como é que a gente usa essa biblioteca para análise de dados, né? Aqui eu consigo aumentar a letra. Então, essa primeira solução eu vou usar o Pandas, e eu preciso que o sistema operacional tenha essa dependência aqui. Não é uma dependência que a gente instala com Python, né? Não são aquelas bibliotecas do Python, ou aquelas dependências de quem vem de outra linguagem de programação que acaba instalando no computador, né? É uma dependência do sistema operacional que a gente precisa que o sistema operacional tenha ela. Eu tive problema no Windows para fazer o download aqui na página da própria dependência. Eu não lembro agora exatamente qual era o problema, mas eu tive problema. Então, para usuários do Windows, eu recomendo vocês terem um gerador de um gerenciador de dependências de pacotes. E um que eu já vi o pessoal usando muito, recomendando, é o Chocolate. Que quem está acostumado com Linux, né? É comum a gente abrir um terminal do Linux e tal, e digitar lá sudo apt get install, sei lá, no meu caso é sudo pacman traço s install. É uma forma super fácil do Linux de instalar dependências do sistema. E eu queria, assim, eu acho muito legal do Chocolate que a gente consegue fazer isso no Windows. Então, eu acho que eu estou até com o PowerShell aberto aqui. Eu estava com esse PowerShell aberto. Consigo aumentar a fonte aqui. Deixa eu ver. Vou começar a apanhar agora. Vamos lá. Eu acho que deve ter alguma configuraçãozinha aqui para aumentar a letra. Marcar padrões, propriedades, tamanho do buffer, fonte 28. Vou aumentar mais um pouco. Fonte 36. Então, eu já tenho o Chocolate instalado aqui. Então, basta a gente digitar choco ou alguma coisa. E achei que ele ia aparecer um help aqui, alguma coisa. Help. E não tá abrindo nada. Deixa eu ver aqui como é que eu uso dele. Eu só instalei a dependência. Deixa eu pesquisar aqui pelo nome da dependência. WK-HTML-PDF, chocolate. Chocolate. Então, uma vez instalado o chocolate, você precisa basicamente só copiar esse comando aqui, né? No caso dessa dependência. WK-choco install WK-HTML-PDF. Eu não sei porque ele está dando pau aqui, mas. Deixa eu abrir um outro PowerShell aqui para ver o que que é. Era para abrir pelo menos alguma coisa lá. Chocou. Agora tá aparecendo alguma coisa. Não sei por que tava dando pau lá. E não sei também por que meu nome tá cortado aqui, mas enfim. Então, quando você instala o Chocolate, você pode só rodar o comando choco install e o nome da biblioteca que a dependência vai ser instalada no seu sistema operacional. Então, no caso, eu queria instalar essa biblioteca aqui, né? Ela já está instalada. Aqui ele diz já está instalado. Então, eu consegui resolver muito facilmente com o Chocolate, e antes eu tinha tentado baixar o arquivo exe, né? Tentar rodar e precisava de permissão de administrador e não estava dando certo, mesmo com a permissão. Aí eu me emputeci logo e vi se tinha no chocolate e vi que tinha. Aí eu instalei como eu costumo instalar dependências no Linux, né? Que é o sistema operacional que eu costumo usar. Então, primeira dica do chat de hoje é instalar um gerenciador de dependências assim no Windows, né? Deve ter outro, né? Além do chocolate, deve ter outros. Mas eu gosto dele, me serve bem. Assim, o pouco de uso que eu tenho do Windows, ele me serviu bem e me serviu nesse caso também. Então a gente precisa dessa dependência. Só relembrando, né? WK-HTML-PDF. A gente precisa dessa dependência no sistema operacional e eu já instalei ela aqui no meu sistema, então a gente já pode começar a criar o código. Então eu vou criar aqui um arquivo converter1.py, que vai ser um arquivo Python, né? Deixa eu aumentar a fonte aqui. Vou empurrar isso para cá. Muito grande. Aqui tá bom. Primeiro dia do chá de hoje, não use o Windows. Para esse caso, o melhor resultado que eu tive foi usando essa biblioteca que só funciona no Windows, né? Então, é o jeito. Deve ter outras formas aí e tal, não mergulhei muito a fundo no assunto, mas eu queria mostrar o melhor resultado que eu tive, né? E foi, infelizmente, usando o Windows, então vamos lá. Então, bora. Quem viu o meu curso de Python, né? Acho que você tem o módulo do Python. Acho que você está sem o módulo do Python. Como assim, sem o módulo? Sem o Python instalado? Eu estou com o Python instalado, eu já testei. E eu não estava, não. Quando, antes de eu preparar esse chat, eu não tinha o Python instalado, não. Mas, simbora. Só para mostrar, eu estou com o Python instalado aqui. Print, hello. Aqui, eis o meu belo Python instalado. Ah, a bibliotecazinha do Visual Studio Code, né? Que está dizendo? Ah, eu não estou, não. Eu estava esse tempo todo rodando aqui sem estar instalado ele. IntelliSense, Jupyter, tarará. Eu nem tinha reparado nisso, ó. Tava aqui rodando de boas. Mas pior que não vai ser tão necessário nesse caso, porque eu ia rodar tudo no terminal, ia só criar o código no editor de texto e ia rodar o código lá embaixo, né? Pronto, já foi. Precisa carregar a janela de novo, vamos lá. Engraçado, não tinha reparado nisso, que não estava com o Python no Visual Studio Code. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui um terminal no próprio editor de texto, né? Eu vou empurrar isso aqui por enquanto. Quem viu o meu curso de Python, né, tá careca de saber que quando a gente precisa rodar bibliotecas externas, a gente precisa criar um ambiente virtual. E para quem não sabe, um ambiente virtual é uma forma de eu isolar uma versão do Python dentro de uma caixinha que não vai depender, não vai interferir no Python do sistema. Nesse caso, quando eu digito o Python aqui e abre o console do Python, né, que eu posso printar coisas e tal, fazer contas matemáticas, isso aqui eu estou usando o Python do sistema operacional. E quando eu instalo alguma dependência com pip install, que a gente fazia muito no curso de Python, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou instalar essa dependência no Python do sistema operacional e eu não quero isso. Então, só relembrando, né, para quem não fez o curso, para quem fez o curso, para quem não fez, um overview é isso, né? Eu quero isolar essa versão do Python que eu vou rodar nesses meus testes aqui, né? Eu quero isolar dentro de uma caixinha que a gente chama de ambiente virtual. Então, para isso, eu vou chamar aqui Python-m venv e o nome do meu ambiente virtual, que vai ser .venv, e vai ser criada uma pasta bem aqui dentro desse diretório. Realmente não estava aparecendo quando eu ativava o ambiente virtual, não estava aparecendo aqui embaixo mesmo. E o cara percebeu isso, né? Parabéns. Eu acho que já foi. Deu uma bugada de leve aqui, mas acho que já instalou. Ih, rapaz, já vê isso. Bugou total. Xcode, até aqui. Então, eu já instalei o ambiente virtual, né? E agora eu vou ativar o meu ambiente virtual. E olha que eu não uso VSC. Eu tô me perguntando como foi que você percebeu isso. Que eu não tava com ele instalado aqui. Que eu não. Acho que é porque. Não, não sei. Eu nem tinha criado arquivo ainda, né? Ia aparecer aqui Python e tal. Eu não sei como foi que você percebeu, não. Mas vamos lá. Eu vou agora ativar o meu ambiente virtual. Então eu preciso chamar o ponto .venv, né? No Windows é diferente do Linux. Pela versão ali embaixo. Mas eu nem tinha criado o arquivo ainda, ou tinha? Você tinha criado e não apareceu, né? Quando eu criei o arquivo .py, acho que não apareceu, né? Acho que foi isso. Então, eu vou ativar o ambiente virtual aqui. No Windows é dessa forma. A gente chama o diretório, né? .venv, barra scripts com esse S maiúsculo. Talvez eu seja um gênio. Ou não, ou sim. Então, eu chamo o diretório que eu criei, né? O ambiente virtual, barra scripts com S maiúsculo e barra activate. Assim, eu vou ativar o meu ambiente virtual e a gente vai ver que ele está ativado quando aparece esses parênteses, né? Com o nome do diretório e essa cor diferente aqui no caso do. No meu Windows, né? Então aqui eu já consigo perceber com pip freeze, esse comando a gente roda para ver as bibliotecas que estão instaladas nesse Python que eu estou usando agora. E no caso não apareceu nada. Então para esse meu exercício aqui, né, esse primeiro exercício, eu vou precisar da biblioteca pandas, da biblioteca pdfkit, da biblioteca numpy. Então eu vou rodar um pip, install pandas, pdf kit e numpy. Coletando pandas, o pdf kit, o numpy, as suas dependências, né? Pandas demora um pouquinho para instalar. Cambrioteca meu gigante. Instalou e agora se eu rodar um pip freeze, a gente vai ver que foram instaladas as bibliotecas. E eu posso testar rodando o console Python aqui e importando pandas. Export pandas spd, que a gente costuma fazer isso quando usa a biblioteca pandas, né? A gente usa um alias, que é o pd ponto qualquer coisa. Então tá tudo certo aqui. As nossas bibliotecas estão instaladas e a gente pode criar o código que a gente vai rodar para converter a nossa planilha num arquivo PDF. Então eu vou precisar dessas bibliotecas que eu instalei agora, import pandas spd, pdf kit, import numpy, numbers não, numpy. E eu vou fazer da forma mais simples possível, né? Porque não é um curso de Python, não é nada disso, então mas quem nunca usou pandas, né? Eu vou usar o pandas para abrir o arquivo Excel, né? Eu vou transformar esse arquivo do Excel num arquivo HTML, porque essa biblioteca PDF Kit, ela não entende arquivos do Excel, né? Ela entende outros formatos. E eu vi numa sugestão na internet o pessoal falando para converter para HTML. Eu não pesquisei a fundo também se essa biblioteca aceita outros formatos, como, sei lá, TXT, provavelmente sim, né? Sei lá, outros formatos além do HTML, né? Eu não pesquisei. Talvez um CSV, não sei. Mas vou seguir a recomendação da dúvida que eu encontrei lá na internet. Então, eu vou abrir o DataFrame, né? Que é a forma que a gente chama quando o Pandas abre algum arquivo. Então, vou chamar o Pandas aqui e usar a função read Excel. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo, sample.xlsx. E vai ter um probleminha que a gente vai ver já, mas eu vou corrigir depois. Então, esse arquivo aqui, ele já lê o meu data frame, né? E salva os dados todos em memória. Então, se eu rodar o programa do jeito que está aqui, python-i converter.py, e deu um problema. Ah, faltou uma biblioteca. Eu preciso de outra biblioteca para abrir o Excel, né? Faltou ela aqui, pip install open. E XL, acho que é isso. Freeze, italiela. Vamos rodar agora de novo. Traço i converter.py. E aqui não está no formato mais legível do mundo, né? Mas a gente está vendo que os dados foram lidos. E tem um detalhe já. Eu vou abrir de novo aqui a nossa planilha para a gente ver um detalhe. Vou abrir ela aqui. O Pandas, ele tem por padrão converter essas células em branco. Ele converte, em vez de mandar para a gente a célula em branco, ele manda nesse formato aqui, dizendo que isso aqui não é um number, not a number, NaN. E a gente percebe isso aqui no data frame quando a gente lê no Python. Vem aqui, ó, NaN, NaN, NaN. Isso aqui, se eu deixar desse jeito, vai ser passado para o PDF desse jeito. Então, eu não quero que as células em branco elas tenham esse NaN. Então, eu vou transformar esse not a number em uma string vazia. Então, eu vou dar um replace aqui no meu data frame. Eu vou colocar df.replace. De novo, isso aqui não é um curso de Python, né, nem de pandas. Então, eu vou ser o mais superficial possível, mas eu estou tentando explicar de forma que todo mundo entenda. Aqui, eu vou dar um replace pelo próprio nome em inglês. Eu vou trocar, né, alguma coisa. E nesse caso, eu vou chamar agora a biblioteca NumPy. Vou usar um alias aqui também. E vou chamar o NumPy NaN. Isso aqui é como se fosse um tipo. A gente aprendeu no curso de Python, né, para quem fez, que existem os tipos de dados, né? Por exemplo, isso aqui é um integer, isso aqui é um float, isso aqui é um string. E quando eu chamo np.nan, é como se fosse um tipo de dado. Eu quero converter todos esses tipos de dados, entre aspas, que estão dentro do meu data frame, e eu quero converter para um string vazio. E de alguma forma precisa desse redirect true aqui, expressão regular true. Eu não sei por quê, eu não costumo usar o NumPy, mas precisa disso. E se eu fizer isso agora, eu já posso transformar esse meu minha planilha em um HTML. View HTML, e vou nomear aqui de sample, cadê? Sample.html. E se eu rodar o programa do jeito que está aqui agora, a gente vai ver que vai aparecer um arquivo HTML bem aqui. Vamos rodar esse programa agora. Kit. Vou rodar agora sem estar no modo interativo. E apareceu um arquivo HTML aqui. Vamos abrir a pasta e ver como é que ficou isso. É sample. Ele vai abrir no Chrome. E cadê? Tô aqui. E tá aqui. E a gente já conseguiu alguma coisa. Aqui está um arquivo HTML, de uma forma tabular, né, com a planilha. Só relembrando, a planilha é desse jeito, né? E o HTML ficou desse jeito. E o PDF vai ficar exatamente desse jeito aqui. E eu não gostei muito da forma que ficou a tabela, né? Claro que isso aqui acho que deve ter alguma forma de a gente estilizar e tal. Mas também não é o caso. E esse foi o motivo de eu procurar a segunda solução. Eu vou terminar o script, né, e converter para PDF, só para a gente ver como é que ficou. Mas, só lembrando, né? E também apareceu uns não nomeados ali, agora que eu vi, né? Cadê? Unnamed, Cascading, Select Unnamed. Ah, esse aqui é por conta do data frame, a gente tem que tirar o título aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Mais detalhes de pandas, e eu não quero detalhar muito pandas aqui. Mas a gente vai converter isso no PDF agora. Cadê o Visual Studio Code? Está aqui. E falta uma linha que é a conversão do HTML para PDF, né? Então agora eu chamo a biblioteca PDF Kit, from file, e vou converter o sample.html, sai do meio, para sample.pdf. Quando eu rodar isso agora, vai aparecer agora um arquivo PDF aqui. Python. Traço, aliás, vou rodar só, converter mesmo. Aqui o sample.pdf, vamos abrir o PDF e ele vai estar exatamente naquele formato que eu não gostei, né? Tá aqui. Aquele formato meio. Essa tabela meio esquisita, né? Mas enfim, temos um PDF com os dados da planilha. Não dá para negar que foi convertido, né? Só relembrando que essa primeira linha aqui é. Em relação ao pandas, a gente pode apagar esse título aqui. Eu já fiz isso bem antigamente, eu não lembro como é. Deixa eu só ver como é aqui. Se for fácil, deve ser fácil, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Pandas remove first title role, sei lá. Header. Def shape. Ah, aqui no header, acho que eu consigo, hein? Vamos voltar lá para o código. Na hora da leitura do arquivo, deixa eu ver se eu consigo usar o header none. Vamos rodar de novo e ver como é que ficou. Abriu o PDF e. Sumiu. Tá agora uns números, né? Mas aquele name e tal sumiu. Mas enfim, é uma solução, não é a melhor que eu achei, assim, ah, não tá bonito e tal, mas resolve o problema, né? Mas pelo o que o usuário lá do site, né, que ele me procurou perguntando sobre a solução, ele também não gostou muito das soluções que ele achou por aí, e eu suponho que esse tipo de solução ele também não ia gostar muito. Então foi assim que eu cheguei na segunda solução, que é um pouco mais complexa. Mas, e também é dependente somente do Windows, né? A gente precisa do Windows para rodar essa solução aqui. Eu vi outras soluções que usam Java e tal, mas eu não quis trazer para cá também. Mas vamos fazer a segunda solução agora. Então vamos voltar lá no nosso Visual Studio Code. Vou criar um arquivo converter2.py. E nele. A gente vai usar a segunda solução que também é dependente de outras bibliotecas, né? No caso, eu preciso instalar a biblioteca pai 1,32. E se eu não me engano, enquanto eu tava. Aqui, Ramon, show! Show! Se eu não me engano, quando eu tava fazendo esse chat, preparando ele ontem, essa biblioteca ela precisava de uma dependência, que eu não lembro de ter instalado ela. Vamos dar uma pesquisada aqui rápida. Porque provavelmente, se ela precisa de uma dependência que vocês não tenham, vai reclamar aí na hora de instalar. Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de ter instalado nada. Mas eu lembro de ter precisado de alguma coisa. Docs, docs, support, binaries. Installing via pip. Eu acho que não. Acho que a dependência precisar rodar no Windows. Eu acho que não roda no Linux. Se eu não me engano, quando eu pesquisei, não roda no Linux. Mas hoje eu fui testar aqui, bastou instalar ela e deu certo. Então acho que, enfim. Se alguém tiver um problema, pode criar um tópico lá na base, né, que a gente tenta resolver. Então, agora eu tenho mais uma dependência criada aqui, né, que é o PyWin32, e no caso, as outras que a gente instalou antes, o Pandas, o PDF Kit, nem vão ser mais necessárias. Mas a solução é um pouquinho mais complexa. Então, vou abrir aqui de novo o Python, só para ver se deu certo a instalação. Então, essa PyWin32, a gente importa dessa forma aqui. Import win32.com. Caso a gente vai fazer assim, import win32.com.client. Eu posso usar um eles aqui também, né? Client. A gente vai fazer dessa forma no nosso código. Então vamos lá. Import win32.com.client as client. Também vou precisar do from pywin.types import com error. Isso aqui é só para mostrar a mensagem de erro. E eu também vou importar a biblioteca OS, que é a biblioteca do sistema operacional, né? Que a gente pode interagir com o sistema operacional aqui. A gente vai precisar de algumas coisas que a biblioteca ela não entende muito bem. Por exemplo, aqui o Pandas ele entende, quando eu coloco essa string, que dentro desse diretório tem um arquivo sample.xlsx. Já essa biblioteca, o PyWin32, ela não entende muito bem isso. Então, eu preciso dizer o diretório inteiro onde está o meu arquivo. Então, vamos voltar aqui só para mostrar o que eu vou fazer, né? Não dá certo dar o Ctrl L aqui, então vamos embora. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou importar a biblioteca OS, import OS, e vou... Não dá para fazer isso? Clear? Não dá. No Windows não dá. Eu vou fazer isso aqui, os.path.ebspath, os.getcwd. Isso aqui vai me dizer o diretório que eu estou agora. O os.getcwd, ele diz onde eu estou, né? E no caso eu não entendi porque eu precisei disso, bastava isso. Bastava isso. Eu vou fazer só isso. Então... chat, tá aqui o nome do diretório, tudo bonitinho. Então, eu vou criar uma variável aqui, uma constante, que vai ser o diretório padrão. Vou chamar de basepath, e aqui eu vou chamar o OS e a função getcwd. Se eu rodar agora o script no modo imperativo, a gente vai ver que eu tenho uma variável chamada, uma constante chamada basepath. Converter 2.py. Basepath. Está aqui o meu diretório. Então, eu vou criar mais duas constantes, que vão ser o path do arquivo da planilha e o path do arquivo PDF. Que, no caso, vão ser o mesmo path, né, mas eu vou precisar colocar o nome do arquivo. Então, eu vou chamar aqui de excelpath. os.path.join, aqui é outra função do sistema operacional, né, que eu estou dando um join nos diretórios, no caso vou dar um join em basepath, e o nome do arquivo que eu quero, que vai ser sample.xlsx, que é a nossa planilha, né, que está aqui no diretório aqui. A gente vai já ver o que é isso. E aqui eu vou criar um path, um pdf path, que vai ser a mesma coisa, path.join, basepath, sample.pdf. Vamos rodar agora no modo interativo de novo e ver essas variáveis excelpath. aqui o meu diretório base, né, e o arquivo e o PDF, o nome do arquivo em PDF. Por que que eu dei esse join aqui? No caso, é uma forma do nesse módulo, né, uma forma de esse módulo ele juntar um diretório em outro. E por que que eu usei isso? Por que que eu só não coloquei basepath, sei lá, dessa forma aqui, né? Tô com basepath aqui. Por que que eu não fiz só um fstring basepath e barra o nome do sample xlsx? Por que que eu não fiz só isso? Que também resolveu, ó. Porque eu quero que esse programa, claro que eu vou usar só no Windows, né, mas eu quero que ele seja robusto, né? E no Linux, por exemplo, a gente separa diretórios com a barra para o lado direito, apontando para o lado direito, né? Já no Windows é para o lado esquerdo. Então, se eu usar fstring, eu tenho que colocar a barra do jeito que está no sistema operacional. E a função mais.path.join, ela já entende, ah, eu estou no sistema operacional Windows, então eu vou usar a contra-barra. Eu estou no Linux, então eu vou usar a barra para o lado direito. Então, por isso que eu usei o join nesse caso. Então, já tem os dois paths, onde eu vou pegar o arquivo Excel, né, e para onde eu vou mandar o PDF, e agora eu vou precisar abrir o arquivo. Então, eu vou instanciar a biblioteca win32.client, né, o py win32, eu vou instanciar ela aqui, e eu vou dizer que eu vou abrir uma aplicação do Excel. Então, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, Excel, e vai ser o client.dispatch. É uma forma de eu dizer para a biblioteca, eu estou abrindo um arquivo do Excel. Excel Application. E aqui, se eu não me engano, isso aqui é para dizer que eu não preciso realmente abrir o arquivo. Eu não preciso abrir. Eu entendi assim, né? Eu não aprofundei na biblioteca, né, como eu já falei, mas eu vi na solução que ele usa essa flag false e eu acabo entendendo que, se eu não usar essa flag, eu acho que a planilha vai ser aberta aqui enquanto eu rodar o script. Eu não quero isso. Eu acho que é isso. Então, eu vou começar a converter o PDF. Eu poderia criar uma função aqui e tal, mas eu vou deixar assim mesmo. Para ser um chat bem simples, né? Para não complicar demais, para quem não entende Python, né? Não queria complicar nada. Então, vai ser tudo assim, linha a linha mesmo, bem grosso modo, né? Assim, bem iniciante, assim, sem problema. Eu vou criar agora uma variável que vai ser o arquivo que eu vou abrir em memória. Eu vou abrir o arquivo do Excel na memória do computador, né, e eu vou precisar de uma variável. Então, eu vou chamar de workbook, que vai ser essa instância, né, de client, né, que eu criei aqui em cima, dizendo que é a aplicação do Excel. E eu vou chamar a classe work, aliás, o Excel workbooks.open, que vai abrir o Excel path. Vamos rodar isso aqui só para ver se está funcionando. Ativo e deu um problema aqui. Qual o problema? Excel visible igual false. Por que que deu problema aqui? Cannot be set. Não sei por quê. Deixa eu mudar aqui uma coisa. Aqui é isso. Win32 client com .client, dispatch, visible, false. Isso é isso, vamos ver. Não pode. Por que isso? Win32, client, dispatch, application, Open workbooks. Eu não entendi por que está dando errado e no exemplo que eu fiz deu certo. Vou comentar isso aqui e ver o que é que acontece. Grace, X-Application Workbooks. Não estou entendendo qual é aqui. Vou pegar a minha pesca. Pes.path.abspath. Não sei se é isso, eu acho que não tem nada a ver. Mas não custa nada tentar, né? Tá dando pau aqui. Vou apelar e copiar o que eu fiz mais cedo. Que diabo é isso? Estava dando certo, não tá mais. It freeze. Tá tudo aqui. Agora eu fiquei invocado. Eu vou rodar o que eu rodei mais cedo e ver se tá rodando. Senão a gente continua do que eu fiz mais cedo. Porque eu não quero terminar o chat passando vergonha assim do modo que eu instalei aqui pra gente testar, não. É, Converge 2. Rapaz, que viagem. Testei mais cedo, deu certo, agora não tá dando certo. Tava dando certo, não tá mais. Por que que não tá dando mais certo? Ou viagem, viu? Window, deixa eu dar uma. Ideal mesmo. Bugs que a gente nem imagina que aconteceu, acontece. Tá aqui com o meu Vim ativado. Python converter 2. Por que que não tá dando certo, rapaz? Deu certo mais cedo. Vamos lá, né? Vida real do programador. Stack Overflow. Será que é porque eu tô com a planilha aberta? Acho que não. Será? Ah, com a planilha aberta, né? É porque eu tava com a planilha aberta. É só porque eu tava com a maldita planilha aberta, só isso. Eu tava com ela aberta, eu tinha feito a modificação, não tinha editado, não tinha salvado, acho que foi isso. Então vamos lá, voltando à programação normal. Vou abrir aqui no modo interativo, né? O que foi que eu fiz até agora? É, eu tenho essa variável Excel, que. Vou até voltar o formato que estava antes aqui. Ah, não, eu dei reload, então vai ser mesmo. É, então, vamos voltar à programação normal e pintar que eu vou começar a converter. Começando a converter o PDF. Rapaz, ao vivo, hein? Debugar em tempo real. Então, eu vou criar uma variável agora. Vou chamar workbook de novo, como eu tinha feito antes, né? Que eu vou chamar essa instância Excel workbooks.open, que vai abrir o WBPF. E eu vou rodar de novo aqui no modo interativo, só para ver se deu tudo certo. Workbook. Aqui o meu objeto aberto, né? Eu não tenho muita noção assim do que o objeto tem de tem muito dado, muito método aqui, na verdade, tem muita coisa. Mas vamos voltar lá. Então eu abri a minha planilha e estou referenciando os dados dessa planilha, no caso, planilha aberta, nessa variável chamada workbook. Outra coisa que eu preciso definir é quais são as planilhas dentro da planilha, né, que eu vou passar para o PDF. No caso, essa minha planilha só tem uma planilha. No caso, sempre está bloqueado. Tem só uma planilha aqui, ó, Cascades, né? Então, agora eu vou precisar definir uma lista dizendo quais são os índices que eu vou colocar lá representando cada planilha. Então, se eu tivesse três planilhas aqui, né? No caso, um, dois, três, eu ia criar uma lista dessa forma aqui. Workbook, na verdade, worksheet. O pessoal em inglês chama, né? A planilha de worksheet. Index list. É uma lista dos índices das planilhas, né? No caso, se eu quiser botar as três planilhas, ia ser 1, 2, 3. E curioso aqui, porque não começa do zero, como tudo em programação, né? Começa do 1. Mas como eu só tenho uma planilha que eu de interesse, né? Vou colocar aqui só o número 1. Então, agora eu vou dizer para essa variável workbook que. Eu tenho uma planilha dentro dela, né? Dentro dela. E eu vou selecionar essa planilha, como se eu estivesse abrindo agora aquela planilha Cascades, né? Que está aqui no, o nosso documento, Cascades. Vou até fechar aqui para dar pau de novo, né? Então, agora eu vou dizer isso aqui, workbook.worksheets, worksheet index list, e vou selecionar essa planilha aqui, select, dessa forma aqui. E agora eu vou dizer que eu vou exportar essa planilha para o PDF que está o PDF. Workbook.activesheet.export as fixed format. Não sei o que é zero. E aqui é o PDF para o PDF. Se tudo ocorrer bem, se eu não me engano, na verdade agora eu vou pesquisar isso aqui. Vamos pesquisar para entender o que é esse zero. Eu quero entender se ele está convertendo para PDF só lendo a extensão aqui, ponto PDF, ou se esse zero representa o formato PDF. Vamos ver aqui, ler a documentação, que eu já comentei que não era lá grandes coisas, né? PyWin32. É o tipo que é obrigatório, pode ser PDF ou XPS. Então, o primeiro argumento é o tipo, e o segundo é o nome do arquivo, no caso é o PDF, né? Então, aparentemente, esse zero representa o PDF, né? No caso aqui, pelo que eu estou entendendo da descrição, né? Se eu ampliar aqui para vocês lerem também. E não fica legal. Eu entendo que o primeiro tipo, o zero, né, representa o PDF, e o segundo é o XPS aqui. Então, o zero deve representar o tipo PDF. Se eu não estou enganado. Então, agora, quando eu rodar esse script, vai ser criado um novo PDF aqui, né? Então, deixa eu até apagar isso aqui. E a minha planilha não está aberta, né? Vamos lá. Para não dar pau de novo. Então, vamos rodar o script agora, converter 2.py. Conversando com o PDF, eu não colocar a mensagem no final, PDF convertido, né? Vamos até colocar aqui. Print. PDF convertido com sucesso. Vamos rodar de novo, só para ficar bonitinho. Começando a converter, PDF convertido com sucesso. Então, vamos abrir agora o arquivo, né? Ver como foi que ficou. E tá aqui. Ele ficou. Ah, documentação de VBA. Né? Logo eu vi que não era documentação da biblioteca em si, né? Então, vai ver, essa biblioteca usa o VBA por debaixo dos panos, né? Talvez. Eu nunca usei VBA. Mas faz sentido. Então, ficou assim, né? Ficou. Vamos até abrir agora a planilha de novo, para ver como era, né? Então, tá aqui o título, né? Cascading Select, Using a Separate Sheet for Cascading Questions. E tá lá tudo no meu PDF, né? Cadê o PDF? Tá aqui. Texto bonitinho, a tabela lá, bonitinha. Não precisou converter nada na hora number, né? Aquela parada do pandas, não precisou. A única coisa que eu queria pontuar aqui, né? Que não ficou o formato das tabelas, né? Tá uma tabela e tal, mas não tem as linhas. Às vezes a pessoa nem quer, né? Mas eu gostei do resultado final, como foi que ficou aqui. Então, se a pessoa quiser usar esse script, né, para converter. No caso, o problema do usuário lá que me procurou, né, ele precisava editar a planilha, e depois de editada, ele precisava converter essa planilha para Excel. Então, bastava a pessoa vir aqui, editar, salvar a planilha, né, e rodar o script e aparecer aqui as mudanças que o usuário colocou na planilha. Então. Eu trouxe para vocês hoje essas duas soluções, né? Devem ter outras aí, eu não pesquisei muito a fundo. Eu parei nessas duas porque o chat já tem quase uma hora, então não ia dar para abordar outras soluções. Sempre tem as soluções online, né? Converter planilha para PDF. Sempre tem as soluções online que o pessoal, sei lá. O próprio Excel já consegue fazer essa conversão para PDF também. Se eu quiser salvar como aqui, deve ter o tipo PDF, né? Cadê PDF? Se não me engano, tem um plugin, alguma coisa assim. Não tô vendo PDF aqui. Ah, tá aqui, PDF. Cópia de sample. E salvou lá, vamos ver como foi que ficou. Cópia de sample, PDF. E acabou que ficou da mesma forma que ficou o nosso script. Então, no fim das contas, a solução deve até usar alguma coisa dessa biblioteca por debaixo dos panos, né? Sei lá, já que é VBA, né? E dá para usar VBA no Excel, então deve ser alguma coisa interligada, né? A forma que o Excel em si transforma a planilha em PDF deve ter alguma coisa a ver com esse código que a gente usou nessa biblioteca PyOne 32. Então, tá aí essas duas soluções de como converter a planilha, né, do Excel em PDF. Eu não gostei muito da solução com pandas, né? Ficou a tabela lá meio feio, meio esquisita. E essa do PyOne 32 acabou que atendeu melhor. E é isso. A ideia, assim, do usuário, claro que o próprio Excel pode converter e tal, mas a ideia dele é mandar, criar um programa, né, que as pessoas possam mandar as planilhas para esse programa e receber a planilha já com o PDF criado, no caso, né? Receber o PDF de volta bonitinho e tal, sem precisar esse trabalho manual, né? A ideia do usuário é essa. Então, dá para colocar esse código no servidor. No caso, para rodar essa biblioteca, teria que ser um servidor Windows, né? Não, dá para ser um Linux. Deve ter uma forma com Linux e tal, para ficar legal também. Eu não testei. A que eu testei faz com Pandas e não ficou muito legal, assim, eu não gostei muito, mas até com o próprio Pandas deve ter uma forma de ficar mais legal, mais legível, assim, a planilha criada, né? Então é isso. A gente já tem quase 1 hora aqui de chat. Vida de programador ao vivo é foda. Acabei de ver aqui que no chat do YouTube o Alexandre comentou também. Mas é foda mesmo. O errinho aqui me deixou meio doido, mas era só porque o arquivo estava aberto. Então é isso, pessoal. Espero que esse chat tenha sido legal, assim, para vocês, útil de alguma forma. Fazia tempo que eu não dava chat técnico, né? Às vezes até o pessoal interage menos e tal, mas a interação hoje foi até legal. O Rico, principalmente, aí estava sempre comentando coisas e tal. E até percebeu, né, que o Python não estava, o plugin não estava instalado, a extensão, né? Não estava instalado no VS Code, né? Mas é isso, então. Espero que esse chat tenha sido legal, assim, para vocês, útil de alguma forma. E hoje, eu na dúvida se eu consegui dar esse chat ou não, mas vou assistir completo depois. Valeu, John the Fisherman. Sim, eu trouxe também essa ideia desse chat, né, porque eu pensei que quando algum usuário me procura no site, né, com alguma dúvida, alguma coisa, se essa pessoa está com esse problema, então outras pessoas devem estar com problemas parecidos, assim, né, ou até tendo ideias assim, eu queria automatizar alguma coisa no trabalho e tal. E dá para deixar isso bem mais automatizado, né? O nosso script, ele a gente tem que ir lá nele, digitar o nome do arquivo, né? Eu poderia chamar o arquivo dessa forma aqui, converter2.py, colocar o nome do arquivo, sample.xlsx e dizer qual é o nome do PDF que vai sair, né? Ia ficar mais automatizado, porque o ideal é não ficar editando script, né? Isso aqui não é o ideal. Vou até fazer isso agora, rapidinho. Import argv, não, é from sys import argv. Acho que é isso. Argv, se não me engano, é 1, e aqui eu vou colocar 2. argv2 vai converter 2 o sample.xlsx e o sample2 pdf.pdf. Aqui a gente automatizou um pouquinho mais, né? Eu não precisei ir lá no código. Claro que, sei lá, se esse código estiver rodando no servidor, eu não vou lá no código alterar o nome do arquivo toda a vida, né? Então poderia só rodar o programa com o nome do arquivo que eu tenho, né? E o nome do PDF que eu quero transformar. E já melhora um pouquinho essa nossa automatização, né? No caso, se a pessoa quer colocar no servidor, ela tem uma página lá na web e tal, que ia mandar o arquivo. E a estratégia ia ser um pouco diferente dessa que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é só um começo e tal. Mas é isso. Então, eu ia falar outra coisa. Ah, sim. Se eu não tivesse conseguido dar esse chat hoje, né, com esse assunto do PDF e tal, eu ia comentar, ia ser um chat mais tranquilo, né, em relação à ansiedade na área de TI. Eu noto que muita gente que trabalha com TI acaba ficando meio ansioso e tal, e ia comentar e preparar um chat sobre o assunto, né? Então, só para dar um gostinho, né, eu acho que o nosso próximo chat eu vou tentar abordar esse tema da, né, ansiedade na área de TI e tal, essas questões de síndrome do impostor, esse tipo de coisa. Então, fica a dica aí, né? Se eu não, sim, eu estou imaginando que o próximo chat vai ser sobre esse tema. E, claro, se aparecer outra coisa, sei lá, se chegar um usuário, ah, estou com um problema aqui, eu quero transformar esse meu arquivo no Word, num, sei lá, numa planilha, alguma coisa assim. Se tiver alguma ideia assim nesse período, né, entre o próximo chat, a gente pode fazer um novo chat desse formato aqui. Eu tenho um script aqui para enviar e-mail no Python, se alguém precisar, manda privado que eu compartilho. Pois é, se alguém precisar de e-mail, de script para enviar e-mail, tá aí o Ricom, tem um script que envia e-mails. Ah, e eu não, nunca fiz chat mandando e-mail, então, se não, não, eu acho que eu nunca fiz. Eu lembro de ter usado um gerenciador de e-mail, criei um e-mail falso no último curso que eu fiz, né, um curso de Django e tal, acho que, mas eu não lembro de ter enviado e-mail, não lembro como foi não, mas enfim. A gente pode fazer isso depois também, né? Criar um script para mandar e-mails e tal. E o Windows acabou de reclamar aqui que o OneDrive não tá, não sei o quê, eu nem uso o OneDrive. Então é isso, pessoal. Espero, já temos 1 hora de chat. Espero que o chat tenha sido útil, assim, né? Eu acho que eu falei um pouco rápido, assim, mas era para dar tempo abordar tudo. Espero que tenha dado para entender, né? E foi legal porque deu o problema lá na hora, né? Então, vida de programador é isso. O link das tecnologias do canal não achei. O Alexandre lá no YouTube, ele disse que não achou o link das tecnologias. Não entendi se ele está comentando lá da Baixa, mas se for lá no site, né? Na área de tecnologia tem. Sim. Lá no site tem a área de tecnologia, que é a área que eu sou moderador, né? E tem as dúvidas lá do pessoal e tal, os tópicos. E se você tiver uma dúvida, pode mandar aqui no Tira Dúvidas, ou criar um tópico aqui e tal. Até recomendo criar o tópico, porque mais gente vê, e nesse Tira Dúvidas só eu vejo. Eu acho que só eu vejo. E às vezes o pessoal responde a dúvida melhor do que eu e mais rápido. Essa dúvida aqui do. Na verdade. Teve uma dúvida aí que eu demorei 2 dias para responder, porque eu não estava acessando o site na época. Nos dias, né? Então, às vezes, publicar a dúvida aqui, o pessoal responde mais rápido do que link das tecnologias do canal. Ah, o Bossa Trader, o Alexandre Almeida, descobriu o teu nome aí. Mas ainda não entendi a pergunta, a dúvida. Link das tecnologias do canal não achei, não entendi. Se puder explicar melhor aí, eu não entendi. Enquanto o Bossa Trader comenta aí, né? Quem não está inteirado, né? No site também tem alguns cursos meus de programação para iniciantes e tal, bem aqui na aula universidade, está esse banner pequenininho. Era um banner maior, né? Acho que o pessoal nem acha muito aqui, mas tem alguns cursos de tecnologia aqui. Curso de tráfego, gestão, marketing, isso aqui é interessante, hein? Tem um curso de Excel lá, do Dorito. Tem um curso meu, né, que automatiza uma tarefa repetitiva. É um curso de 10 vídeos, eu acho. Tem o um curso básico de Python, que é o meu curso que tem mais alunos, né, 318 alunos. Então, para quem quer aprender a programar, não é um curso de Python em si, né, é um curso para quem quer aprender a programar, fazer essas automatizações que eu fiz hoje, né, no caso, usando a linguagem Python, né. Eu faço esse tipo de exercício no curso usando Python. Tem um curso de front-end também básico, né? HTML, CSS, JavaScript. Nesse curso a gente cria um aplicativo e roda o um aplicativo no celular, um joguinho de pedra, papel, tesoura. E tem um curso de web, né? Um curso básico de Django, que eu acabei terminando esse curso mais cedo porque teve menos alunos, assim, menos audiência do que eu estava esperando. Então eu finalizei o curso mais cedo para atender o pessoal melhor assim, né? E o Bossa Trader ele não explicou qual era a dúvida, então acho que eu vou finalizar por aqui. Mas é isso. Então, para finalizar de vez, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário aí, fale agora ou se cale até o próximo chat. Ou pode comentar num tópico lá na área de tecnologia, né? Também tá valendo. E então é isso. Acho que ninguém tem mais nada a comentar. Se for assim, a gente finaliza. Boa noite com três. O cara que descobriu que eu não estava com o plugin instalado do Python no VS Code. E boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que assistiu o chat, né? Espero que tenha sido legal, tenha sido útil. Valeu, seu Jokumura, de novo, sempre presente. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo chat. Eu acho que eu vou falar mais sobre ansiedade, né? Burnout, essas coisas, síndrome do impostor. Eu acho que vou tentar preparar um chat legal sobre isso. Então, boa noite. A gente se vê no próximo chat. Bom resto de semana para todo mundo. E a gente se vê no próximo chat ou qualquer dúvida, podem postar lá na área de tecnologia, né, que eu respondo. Valeu!